Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, cumprimento todos e todas. Cumpre-me agradecer a disponibilidade de todos, porque, como sabido, esta audição ou decorreria agora ou eventualmente só após a conclusão do processo orçamental, sendo certo que, como é consabido, o lugar para o qual a personalidade indigitada se encontra neste momento em vacatura, já concluiu legalmente o mandato e que, nos termos da lei, como é sabido, dispõe de 45 dias para ser substituído e, portanto, esse prazo também estará, entretanto, ultrapassado e era algo que justificaria esta audição e, portanto, não a postergação desta data. Portanto, agradecendo a disponibilidade de todos, como é também foi informação distribuída. O relator desta audição compete a indicação ao grupo parlamentar do PSD, que é exatamente o que eu neste momento pergunto ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, está em condições de indicar. Sr. Deputado, faz favor.
Para me indicar a mim próprio.
Uma excelente indicação, se me é permitido referir, cumprimento o Sr. Deputado por isso. E assim sendo, vou chamar o Dr. Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino e, portanto, há uma suspensão de apenas 2 minutos, só o tempo de ir buscar o Sr. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião, cujo ponto de trabalhos é precisamente a audição do Dr. Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino, indigitado que está para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a quem cumprimento e agradeço a disponibilidade. Esta audição é, como sabido, feita nos termos do disposto na Lei 67/2013, a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, que pressupõe a audição da Comissão Competente da Assembleia da República, que é, obviamente, a Comissão de Orçamento e Finanças. O currículo do Sr. Dr. Bernardino veio já e foi distribuído aos senhores e às senhoras deputados, bem como a declaração de inexistência de incompatibilidade. E ainda o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública, a CRESAP, que o refere com o parecer adequado, como também está na disposição das senhoras e senhores deputados. Antes de dar a palavra ao Dr. Gabriel Tavares Bernardino, apenas recordar os termos em que esta audição decorre, portanto, o Sr. Doutor disporá até 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que, por resposta individualizada de igual tempo, cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos e os senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos de 2 minutos, após o que poderá haver uma segunda ronda que, diferentemente da primeira, a resposta é conjunta e seguir-se-á a formação de perguntas por até 3 minutos por grupo parlamentar. E, finalmente, nos termos regimentais, havendo inscrições para tal, qualquer deputado a título individual se pode inscrever, dispondo para tal 2 minutos, dispondo, o Sr. Gabriel Tavares Bernardino, do somatório dos tempos eventualmente gastos na formação dessas questões. E, portanto, reiterando os meus cumprimentos a todos, dava a palavra ao indigitado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercados e Valores Imobiliários, Dr. Gabriel Tavares Bernardino. Senhor Doutor, a palavra é sua. Faça.
Muito boa tarde. É um prazer estar aqui na Casa da Democracia em Portugal. É a minha primeira vez. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, bem como todas as senhoras e senhores deputados, agradecendo o convite e a possibilidade de realização tempestiva desta audição. Nesta intervenção inicial, irei descrever a minha visão para a CMVM, abordando em seguida alguns dos principais riscos, desafios e oportunidades para os próximos anos. A minha visão para a CMVM assenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, uma autoridade de referência de credibilidade e competência na regulação e supervisão do sistema financeiro, através de uma atuação independente, consistente, rigorosa e tempestiva, que promova a confiança dos investidores e a estabilidade financeira. Em segundo, uma autoridade catalisadora de mudança e de inovação, que contribua para o desenvolvimento sustentável do mercado de capitais em Portugal, para benefício das empresas e das famílias. Em terceiro, uma autoridade moderna, transparente, ágil e eficiente, focalizada na persecução do interesse público e no serviço aos investidores. Deixem-me desenvolver um pouco cada um destes 3 pilares. Em primeiro lugar, a CMVM como uma referência de credibilidade na supervisão. Como todos sabemos, a confiança dos investidores e do mercado em geral é um bem inestimável. Essa confiança é reforçada pela credibilidade e independência da atuação do supervisor. É imprescindível que a CMVM continue a garantir uma supervisão eficaz e de elevada qualidade, prosseguindo uma atuação independente, consistente, rigorosa e cada vez mais tempestiva. A CMVM deve desenvolver e implementar uma estratégia de supervisão baseada nos riscos, quer prudenciais, quer comportamentais, adaptada às diferentes realidades supervisionadas, emitentes, mercados, gestão de ativos, intermediação financeira, auditoria. Essa estratégia deve ser baseada numa contínua avaliação dos riscos, devendo conduzir ao estabelecimento de prioridades concretas, em função do impacto e da probabilidade que cada risco possa ter na prossecução dos objetivos de integridade do mercado, de proteção dos investidores e de estabilidade financeira. Em linha com as melhores práticas internacionais, a supervisão deve ser proporcional, preventiva e conclusiva. A dura realidade das crises financeiras mostra que o custo de prevenir é incomensuravelmente menor do que o custo de reparar. No âmbito do processo de supervisão, a CMVM deve manter um diálogo constante com as entidades supervisionadas, induzindo práticas que cumpram os objetivos últimos dos requisitos em vigor, interpretando-os com proporcionalidade e pragmatismo, privilegiando a substância sobre a forma e continuando a estar preparada para sancionar padrões de comportamento inaceitáveis. É essencial continuar a participação ativa da CMVM na construção de soluções europeias e globais para a regulação do mercado de capitais, bem como no processo de convergência das práticas de supervisão ao nível da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, a ESMA. A participação internacional é um ativo inestimável na credibilização da CMVM e contribui fortemente para enriquecer o conhecimento e a experiência dos seus quadros técnicos. A CMVM deve ainda continuar a contribuir para a credibilidade e eficácia da supervisão financeira em Portugal como um todo, sendo fundamental, obviamente, a coordenação com o Banco de Portugal e com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Segundo pilar, a CMVM catalisadora de mudança e inovação no mercado. O desenvolvimento do mercado de capitais em Portugal é um instrumento preponderante para a recuperação sustentável da economia e para o bem-estar das famílias. Tal desenvolvimento não deve ser visto como um fim em si, mas sim como um meio para possibilitar soluções alternativas para o financiamento da economia portuguesa, facilitando o tão necessário reforço da capitalização do tecido empresarial nacional e o financiamento de novos e inovadores projetos, bem como possibilitar condições mais atrativas para a aplicação das poupanças das famílias, sobretudo numa ótica de longo prazo para a reforma. Com efeito, nos países com mercados de capitais mais profundos, uma parte significativa da poupança complementar para a reforma é efetuada através da exposição direta ou indireta aos mercados de capitais, permitindo aos aforradores obter retornos mais atrativos no longo prazo, que por sua vez contribuem para uma maior adequação dos níveis de rendimento pós-reforma. A CMVM pode e deve contribuir para a criação em Portugal de um novo paradigma de poupança de longo prazo através do mercado de capitais, reforçando a prestação de informação adequada aos investidores e a literacia financeira, por forma a mitigar a tradicional atitude de aversão à perda no curto prazo por parte dos cidadãos. O início da comercialização do Produto Individual de Reforma Pan-Europeu, chamado PEP, em março do próximo ano, pode ser uma oportunidade para se iniciar um novo ciclo. Por outro lado, a CMVM deve continuar o esforço de simplificação regulatória e administrativa, consubstanciado em grande medida na proposta de lei que está, julgo, em discussão nesta Comissão, a qual incrementará a competitividade do mercado. Terceiro pilar, a CMVM com uma atuação transparente, ágil e eficiente. A CMVM deve continuar a reger a sua conduta pela ética, afirmando valores como a integridade e a transparência no exercício da sua atividade. O compromisso com a transparência deve refletir-se num diálogo permanente, aberto e construtivo com os diferentes operadores do mercado e com os investidores e aforradores e numa atitude de abertura à sociedade em geral. A CMVM deve privilegiar a racionalidade e agilidade dos seus processos internos, aplicando progressivamente novas tecnologias e soluções digitais e continuando os esforços para a redução dos tempos de reação e decisão, sem prejudicar naturalmente a qualidade e a profundidade da sua análise. Muito importante para mim, a CMVM deve ter uma aposta contínua na atração e retenção de jovens talentos das mais diferentes áreas, criando um ambiente de trabalho participativo, motivador e aberto à inovação, que possibilita aos jovens quadros ter um impacto efetivo na organização. Senhores e senhores deputados, os próximos anos vão ser marcados pelo esforço de recuperação económica pós-pandemia. Apesar das perspectivas positivas, os efeitos e consequências da pandemia na economia e nos mercados vão persistir, incrementando as vulnerabilidades no setor financeiro causadas essencialmente pelo aumento dos níveis de endividamento e pela pressão sobre o preço dos ativos. Com efeito, assiste-se neste momento a elevados níveis de avaliação dos ativos, nomeadamente as ações, os quais parecem traduzir uma desconexão com a economia real, levantando dúvidas sobre a sua sustentabilidade. Em termos estruturais, a área dos mercados de capitais vai ser marcada nos próximos anos por três grandes desafios que podem ser transformados em oportunidades. Primeiro, a digitalização e descentralização dos serviços financeiros. Segundo, a sustentabilidade climática, social e de governo societário. E terceiro, o desenvolvimento da União dos Mercados de Capitais. No que diz respeito à digitalização e descentralização dos serviços financeiros, todos nós sabemos que a tecnologia está a transformar significativamente o sistema financeiro e a forma como este presta serviços às empresas e aos cidadãos. A CMVM deve monitorizar a inovação tecnológica dos diferentes atores do mercado português e estar aberta a abordagens inovadoras que possibilitem a redução de custos operacionais e a oferta de novos serviços e produtos. A crescente digitalização da nossa sociedade conduz também à emergência de uma nova geração de investidores, mais evoluídos digitalmente e com uma atitude mais aberta ao risco. A CMVM deve procurar interagir com este novo grupo de investidores que utiliza preferencialmente plataformas digitais e recolhe informação meramente através da internet e das redes sociais. A emergência dos criptoativos, da tokenização e das infraestruturas de mercado baseadas na tecnologia blockchain apresenta um potencial de disrupção significativo nos modelos de negócio tradicionais na intermediação financeira. vislumbrando-se vantagens competitivas, mas também riscos que importa avaliar com toda a ponderação. Em suma, em minha opinião, a CMVM deve apresentar uma atitude positiva face à inovação, mas assegurando a manutenção de elevados padrões de estabilidade financeira e de proteção dos investidores. Relativamente à sustentabilidade climática de governo e social, a transição para uma economia verde mais sustentável e resiliente é, como sabemos, uma das prioridades da União Europeia. É esperado que os mercados financeiros sejam atores privilegiados nesta transição, integrando fatores e riscos ambientais, sociais e de governação, chamados ESG, nas suas principais atividades e reorientando os fluxos financeiros para atividades sustentáveis. Para o setor financeiro, a sustentabilidade deve ser muito mais do que uma responsabilidade social. Deve ser uma questão de gestão de riscos e de tratamento adequado dos clientes. A CMVM, em particular, terá que adquirir conhecimento específico para a verificação das regras de prestação de informação sobre a sustentabilidade dos produtos e sobre o impacto dos fatores ESG nos riscos, nos retornos e no valor dos investimentos. Finalmente, relativamente à União dos Mercados de Capitais, a prosecução de um mercado único de capitais na União Europeia deve ser vista como uma oportunidade também para desenvolver o mercado de capitais em Portugal. A CMVM deve atribuir particular atenção às iniciativas para facilitar o acesso das PME aos mercados públicos e à nova estratégia para os investidores de retalho. Em particular, na minha opinião, a CMVM deve pugnar no âmbito europeu por um novo paradigma na transparência e prestação de informação aos consumidores de produtos financeiros. A realidade atual mostra que a grande maioria dos consumidores de produtos financeiros não lê e ou não tem literacia financeira suficiente para entender a informação disponibilizada. A disponibilização de informação clara, precisa e imparcial sobre os produtos financeiros aos consumidores beneficiaria da existência de documentos de informação mais simples, mais curtos, padronizados, em formato digital, utilizando rótulos e focalizados no envolvimento com os investidores. Este novo paradigma de informação deverá necessariamente ser acompanhado de um reforço da supervisão, nomeadamente ao nível das práticas de governação dos produtos e do aconselhamento aos investidores por parte dos operadores e dos diferentes canais de distribuição. Para terminar, senhores e senhores deputados, a prosecução da minha visão para a CMVM e a respectiva capacidade para transformar os desafios em oportunidades depende em grande medida da disponibilidade de meios humanos e financeiros adequados às suas responsabilidades e competências e da autonomia e flexibilidade para usar esses meios. É urgente dotar a CMVM de recursos condizentes com a crescente atribuição de funções, decorrente em grande medida da legislação comunitária, bem como da transferência de competências de supervisão a nível nacional, e eliminar alguns constrangimentos e limitações à sua gestão. A independência operacional e financeira é um elemento essencial na avaliação das autoridades de supervisão nacionais que vai ser efetuada pela Autoridade Europeia no quadro das suas novas competências. O resultado dessa avaliação determinará, em grande medida, a atratividade do mercado português para os investidores internacionais. Em suma, senhores deputados, senhoras deputadas, se for nomeado pelo Governo, estou determinado e motivado a liderar uma instituição de referência e a trabalhar em conjunto com todos os colaboradores para que a CMVM possa continuar a assegurar a estabilidade, a integridade dos mercados, a proteção dos investidores, para benefício de todos nós, da nossa economia, das famílias portuguesas. Muito obrigado. Estou, obviamente, aberto a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Vamos, então, dar início à primeira ronda de questões. Começará o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Hortense Martins, que cumprimento e a quem concedo a palavra por até 5 minutos. Sra. Deputada, faça a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, se me dão licença, o Sr. Dr. Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino, que está aqui hoje para proceder a esta audição necessária para a sua indigitação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CMVM, e gostaria de, em primeiro lugar, e de acordo com não só já a sua intervenção que aqui fez neste momento, mas também com os dados que nós temos, do conhecimento da sua experiência profissional, que também está espelhada no seu currículo, queria cumprimentá-lo, enaltecer a sua competência e experiência, E também referir que o perfil de competências do Dr. Gabriel Bernardino levou naturalmente à indicação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CMVM também, pela, tendo em conta o parecer da CRESAB, que fez uma apreciação muito positiva da sua indicação para o referido cargo, como aliás também já foi dito aqui pelo Presidente desta Comissão. Aliás, no seu parecer final, a CRESAP, através da Comissão Técnica Permanente, dá o parecer de adequado à designação do Dr. Gabriel Bernardino para o desempenho das funções e, além do mais, também refere que não temos aqui nenhum problema de incompatibilidade para o cargo. Passado esta referência, gostaria também agora de entrar em algumas questões que, para permitir nesta audição que aprofundasse alguns dos temas que aqui colocou, que aliás devo dizer que também apreciei a sua primeira intervenção, dado que fez referência a importantes valores como ver a CMVM como uma autoridade de referência, de credibilidade na supervisão, de independência, mas não esquecer também a necessidade de eficácia e de uma resposta tempestiva, porque muitas vezes trabalhos perfeitos, mas que demoram uma imensidão de tempo, depois acabam por ter muito pouco valor, e nós queremos que o nosso mercado de capitais seja um mercado não só sustentável, mas também um mercado que dê resposta, digamos, às empresas que nele estão a operar, mas ao mesmo tempo também às famílias e aos investidores e a forradores que também podem nele participar. E, portanto, esses aspectos são para nós fundamentais, assim como a questão do que falou relativamente aos riscos, à proteção dos investidores, como vemos que é bastante importante, até dado todo o que aconteceu, e que temos que necessariamente prevenir os tais riscos de supervisão, as crises financeiras, mais do que repará-las, que depois é muito mais difícil, e não só Portugal, mas o mundo também tem sofrido com isso. Portanto, de facto, nós estamos a entrar numa fase que queremos que seja de recuperação da economia, e o mercado de capitais tem que ter também um papel nesse aspecto. Depois de muita resiliência das nossas empresas, das famílias, neste contexto, necessitamos de realmente pôr a recuperação da economia a uma velocidade cruzeiro. E gostaria que, nesse enquadramento, também se falasse da necessidade de fomentar novos instrumentos para retomar a confiança dos investidores no mercado português, porque realmente sem essa confiança realmente nada acontece. Também gostaria de lhe perguntar se concorda com o mercado de capitais, se poderia ser um recurso para fomentar esta mesma atividade de recuperação económica, e de que modo é que as PMEs, sabendo nós que é a maior parte do tecido português, podem estar a contar com isso mesmo. Depois, realmente também aludiu a isso, nós temos ainda aqui no Parlamento e nesta Comissão, na fase de especialidade, a proposta de lei de 94 que altera o Código de Valores Mobiliários, processo esse que a própria CMVM também deu parecer, e gostaria de lhe perguntar em que sentido é que essa mesma lei pode aumentar a competitividade para o mercado de capitais. Depois, ainda no que diz respeito, estando o mercado de capitais a funcionar plenamente como uma alternativa de financiamento para a economia, assente num setor financeiro não bancário, isto não será um desafio para a própria supervisão macroprudencial? É uma partilha de riscos em todo o sistema financeiro? Como é que a CMVM poderá contribuir para atenuar este processo? E depois uma referência que agradecíamos se fosse feita também no que diz respeito à poupança, sabendo nós que a poupança agora aumentou, aforrou, mas Portugal cronicamente não tem um historial de aforradores que depois até possam fazer face àquilo que referiu também, que a poupança possa ser também um incremento que tenha a ver com os seus planos até para a própria reforma. E também uma referência à literacia financeira e necessariamente ao facto dos jovens, eu vi que na página da CMVM já tem essa atenção, como é que as redes sociais podem também ser riscos ou não relativamente a esta necessidade e oportunidade para o investimento dos jovens no mercado de capitais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hortense Martins. A palavra, então, ao Sr. Dr. Gabriel Bernardino para responder. Senhor, faz favor.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelas referências, Sra. Deputada. Colocou um conjunto de questões que eu acho que são extremamente relevantes, tentando seguir um pouco a sua sequência. Como eu referi na minha intervenção, eu acho que umas autoridades de supervisão modernas têm que acompanhar a evolução dos tempos, seja em que área for. E na área dos mercados de capitais, eu acho que isto é cada vez mais relevante, até porque os mercados são cada vez, obviamente, mais rápidos, mais dinâmicos. E, portanto, continuar a ter, obviamente, uma referência de consistência, de qualidade na análise que é efetuada e na ação que é efetuada, é fundamental, mas também é fundamental dar resposta célere ao mercado. E eu sei por experiência própria de muitos contactos ao longo destes anos em termos europeus que a preferência de determinados grupos financeiros, determinados gestores de ativos por determinados países tem a ver algumas vezes com questões fiscais, sejamos claros, mas tem muitas vezes também a ver com o dinamismo que a autoridade de supervisão traduz na realidade, em termos não só do diálogo eficiente com o mercado, mas também da resposta tempestiva àquilo que são, no fim de contas, os processos em curso. Portanto, para mim isso é uma questão fundamental. Eu sei que a CMVM tem feito um esforço, percebo-me que tem feito um esforço significativo nesta matéria e, portanto, gostaria de continuar definitivamente nesse caminho. Em termos do mercado de capitais e da recuperação económica e, obviamente, ligado à questão da poupança, eu acho que isto está tudo ligado. E sejamos claros, eu acho que o diagnóstico está feito. Não é? Há um relatório bastante bem executado da OCDE, penso que 2020, que claramente aponta quais é que são os fatores e os elementos que têm que se ter em consideração para ter um mercado de capitais mais dinâmico. Agora, também tínhamos uma... Acho eu que deve-se ter em consideração um ponto, é que não há aqui, como dizem os ingleses, silver bullet, não é? Não há uma medida que se possa fazer que transforme de repente um mercado de capitais num mercado de capitais mais dinâmico. E isso não é um problema só português. É um problema, eu diria, da União Europeia. Aliás, um dos projetos estratégicos, neste momento, como eu referi, em termos da União Europeia, a União do Mercado de Capitais, passa muito por aí, pelo reconhecimento de que, em termos europeus, e em Portugal isso é nítido também, nós temos um histórico de claro enviesamento do financiamento das empresas através do setor bancário. O que se pretende é haver mais equilíbrio, não é substituir o setor bancário. O setor bancário tem, obviamente, todo o seu campo para continuar a fazer as suas funções. A questão é que, havendo um equilíbrio, conseguimos não só, sob o ponto de vista macroprudencial, estar menos dependentes de crises num único setor, e, por outro lado, conseguimos arranjar fontes alternativas de financiamento para a economia. Os mercados capitais são, efetivamente, nos países mais desenvolvidos, um meio privilegiado para canalizar as poupanças para investimento produtivo. E a Sra. Deputada falou nas poupanças dos portugueses. Eu estive a ver os últimos valores e têm vindo a crescer. Aliás, durante a pandemia cresceram significativamente. Agora, se me perguntar, é a atitude mais racional enquanto todos nós termos mais de 50% da poupança em depósitos, que não rendem absolutamente nada neste momento? Talvez não. O que é que falta? Falta ter mais confiança, falta se calhar mudar um pouco também a própria cultura que nós temos. Nós temos uma aversão ao risco e uma aversão à perda, sobretudo no curto prazo, muito grande, e bem também, se calhar, porque aquilo que se viu no passado, e, portanto, há aqui assim que trabalharmos todos em conjunto nesse sentido, no sentido de permitir que, efetivamente, haja mais poupança que seja canalizada para o mercado de capitais e, sobretudo, poupança de longo prazo. Porque vamos, uma coisa que eu quero ser muito claro, obviamente que os mercados de capitais, nomeadamente os mercados acionistas, são voláteis, não tenhamos dúvidas, sobem, descem. Agora, a realidade é que, quando olhamos numa lógica de médio e longo prazo, os resultados são, na grande maioria das situações, muito positivos e permitem retornos, em média, bastante mais elevados para a reforma. E, portanto, para mim, isso é um ponto fundamental e, como referi, eu trabalhei imenso, estive na origem do desenvolvimento do PEP, do Produto Individual de Poupança a nível europeu, e acho que é uma oportunidade tremenda que este produto pode traduzir para os aforradores portugueses nesta perspectiva de preparação para a reforma, e se tivermos a oportunidade podemos falar mais em detalhe desse produto. Finalmente, relativamente à questão do Código de Valores Mobiliários e das alterações que estão, pensa em análise na especialidade aqui assim na Comissão, aquilo que eu vejo, e portanto, perdoem-me se não estiver no detalhe de todas as coisas, porque naturalmente não posso estar, não é? Mas daquilo que eu vi, parece-me que vai no bom sentido, traduz uma série de alterações que são necessárias. Sei que a CMVM fez um trabalho muito significativo de simplificação regulatória, de simplificação administrativa, com um conjunto de propostas que estão incluídas nesta proposta de lei, que vão no sentido de tornar os custos mais baixos, de ter menos entraves às entradas do mercado, e, portanto, acho que tudo o que está consignado na proposta vai no bom sentido de criarmos aqui, assim, no fim de contas, um novo elan de participação nos mercados de capitais. E permita-me apenas para terminar um ponto. Eu acho que nós temos que olhar para o setor financeiro, em particular para os mercados de capitais, não como um fim em si, mas eles devem estar, aliás, que é um dos princípios na União Europeia, o setor financeiro existe para estar ao serviço da economia e das pessoas. E, portanto, temos que desmistificar o mercado de capitais e tentar fazer com que ele, de facto, sirva aos objetivos para os quais foi criado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que, no caso, acumula com a qualidade de relator do parecer que será feito na sequência desta audição e, portanto, sem mais delongas, reiterando os meus cumprimentos ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dá-lhe a palavra também nos mesmos termos, até 5 minutos. Sr. Deputado, faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, quero cumprimentar todos, o Sr. Presidente e todos os senhores deputados. Comentar também o Sr. Dr. Gabriel Bernardino pela sua presença e também pela sua indicação para o lugar de Presidente da CMVM e dar nota do que vi do seu currículo e do que vi também da CRESAP, a adequação das suas competências para a função a desempenhar. E, portanto, tem um currículo vasto, muito interessante, ainda que saia agora da sua área de atuação, que até agora foi a área de seguros, para outra área, que é a área do mercado de capitais. E, a um nível de competências, como disse, o vasto currículo até no plano europeu se revela de importante e determinante para a função. E é uma área agora bem diferente, mas que tem as suas especificidades muito próprias, que nos falou também um pouco da sua visão que tem para a CMVM, enquanto autoridade independente, enquanto catalisadora de uma necessária mudança e de um esforço enorme de transparência em modernidade, mas é uma área muito sensível. É uma área muito sensível porque parte do que tem-se passado aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e ao nível até de várias comissões de inquérito que nós temos tido, é uma área muito importante da CMVM porque de alguma forma tem que precaver e bem a questão da proteção dos investidores. e dar nota de que também há aqui um documento que ainda não chegou ao Parlamento, mas que já foi, está em fase de consulta pública e já passou pelo Governo e que toca também com a atividade financeira, que é o Código de Atividade Bancária do Banco de Portugal, o novo Código. Saber se tem alguma opinião, se nos quer dar alguma opinião sobre o assunto, uma vez que esteve em fase de consulta pública, se, o que é que, porque há parte que apesar de ser do Banco de Portugal, há ali muita parte que intercala também com a CMVM e com o regulador independente. E há aqui também outros aspectos que tocou ao de leve, mas que é o esforço da recuperação económica no pós-pandemia. Vejo essa sua preocupação, é de saudar, mas há aqui uma necessária adequação de muito da atividade da CMVM neste esforço que terá que ser heroico de todos, nomeadamente dos reguladores, neste aspecto, e que é que nos poderá dizer mais sobre essa matéria, bem como há uma frase que disse e que fixei, que prevenir é melhor que recuperar, sem dúvida, e por isso é que no atual momento, o que é que dentro desta sua visão que nos trouxe aqui à Comissão para a CMVM, o que é que entende que se poderá fazer mais e melhor para prevenir, em vez de reparar, porque tem sido aqui várias as comissões de inquérito que acabam por não reparar, mas depois já de enterrados os assuntos, ou enterrados não os assuntos, mas os temas, recuperar e ver quem é que poderá ter tido aqui maior intendência ou maior culpa em determinados assuntos. Há também a aprovação do novo pacote de simplificação regulatória dentro da CMVM para o setor dos fundos de investimento e de capital de risco, que penso que poderá ficar operacionalizado agora com a questão do Orçamento de Estado. Se algo também nos quer dizer sobre o assunto, que parece que é também importante dentro do que disse da digitalização, do que falou da sustentabilidade económica e, portanto, do esforço que todos temos pela frente nessa matéria. Dentro destes desafios que têm que ser oportunidades, também lhe perguntar o que é que, quais são as medidas que entende que podem ainda mais fortalecer o atual mercado de capitais em Portugal, no sentido sempre de criar certamente oportunidades, que penso que será a sua missão e a sua motivação, porque disse que está absolutamente motivado e ainda bem para o cargo que se propõe a desempenhar. Era tudo, muito obrigado para já.
Muito obrigado, meu senhor deputado Eduardo Teixeira. A palavra... E cumpriu, é verdade. No caso do senhor deputado, é algo que me apraz sublinhar e agradecer particularmente. A palavra ao senhor doutor Gabriel Bernardino para responder às questões do senhor deputado Eduardo Teixeira. Faça-se, doutor.
Muito obrigado, senhor deputado. E procurei, naturalmente, tentar seguir um pouco as várias questões que colocou. Em primeiro lugar, relativamente à minha experiência e obviamente, à área de atuação privilegiada que tive, e é verdade, sempre carreira de 32 anos na área da regulação e de supervisão no setor financeiro, mas mais focalizada nos seguros e nos fundos de pensões, mas naturalmente, sobretudo nestes últimos 10 anos, onde estive a presidir a Autoridade Europeia de Seguros e Fundos de Pensões, muito conhecimento, obviamente, e muita participação naquilo que foram os desenvolvimentos regulatórios e de supervisão no setor financeiro como um todo. A maneira como nós funcionamos em termos comunitários nas autoridades de supervisão engloba a existência de um comitê conjunto com as autoridades bancárias, de valores mobiliários e dos seguros e pensões, que tem uma presidência que é rotativa e, portanto, obviamente que, para além de toda a importância que o setor de seguros e fundos de pensões tem nos mercados financeiros como investidor institucional, dos maiores investidores institucionais, e, portanto, nos leva a ter uma compreensão muito adequada dos mercados financeiros. Tive, naturalmente, nestes últimos 10 anos, em Fui parte de toda a reforma que foi efetuada no setor financeiro, incluindo os valores mobiliários, as questões de rating, as questões de derivados, etc., etc. Portanto, esta é uma área diferente, mas obviamente é uma área que está dentro daquilo que tem sido a minha atuação também nos últimos anos. É uma área sensível, sem dúvida, eu acho que, eu diria que todas as áreas no setor financeiro são sensíveis, têm as suas particularidades. A proteção do investidor é obviamente fundamental e, como eu referi na minha intervenção, eu penso que é por aí que temos que continuar, a ter todas as... A nossa atuação tem que ser focalizada muito, obviamente, na proteção do investidor. Relativamente ao código relativo a dados do Banco de Portugal, eu peço desculpa, mas... Desconheço, não conheço, não vi, portanto não posso pronunciar sobre o que não vi. A recuperação económica e o que é que os mercados capitais podem trazer para isto? Eu acho que é fundamental. Se nós olharmos para o tecido do que são as nossas PMEs, por exemplo, há claramente uma necessidade de capitalização. Se há uma coisa que as PMEs não necessitam é de mais endividamento. Isso para mim é claro. Por outro lado, aquilo que se assiste também nos últimos anos, eu vejo, e estava fora, mas ia acompanhando minimamente, vê-se muitas startups, nós temos sido jovens a criarem projetos, mas que depois têm muitas dificuldades no financiamento desses seus projetos para continuar. E obviamente para uma startup não é o mais agradável ter-se desde o início um endividamento brutal que condiciona o crescimento e o desenvolvimento. Obviamente era preferível ter participações de capital que ajudassem, no fim de contas, que fossem parceiros de longo prazo para evoluir. E, portanto, acho que é por aí que o mercado de capitais pode ir. Mais uma vez, há soluções milagrosas? Não há, mas há coisas que se podem fazer e que estão a ser feitas e que estão a ser identificadas. Por exemplo, neste momento, no âmbito da União de Mercado de Capitais, está-se a avaliar ir mais longe em termos da simplificação. Simplificar, por exemplo, também os requisitos de cotação das pequenas e médias empresas, reduzir as obrigatoriedades que estão previstas neste momento em termos europeus, e eu julgo que a CMVM deve estar na primeira linha dessa discussão, porque nós obviamente temos um tecido empresarial muito baseado em pequenas e médias empresas, portanto para nós isso pode ser positivo. Acho que há outras coisas que se podem fazer, também a sensibilização, eu diria, do tecido empresarial português, porque acho que há muita percepção de que os requisitos para acesso ao mercado são uma coisa do outro mundo, que é uma burocracia tremenda, que é preciso prestar informação sobre tudo e mais alguma coisa, etc. Eu acho que há que também desmistificar isto, acho que tem sido feito um esforço para reduzir isto ao mínimo possível, para manter, obviamente, a qualidade da informação e, portanto, é por aí também acho que por esta simplificação que nós podemos continuar. Supervisão preventiva, o prevenir e o recuperar. Eu acho que isso é um desejo de todos nós, e o Sr. Deputado disse muito bem que, obviamente, temos em Portugal vários exemplos disso, não só em Portugal, também, noutros países, não é? Como é natural. E sejamos claros, não há, moça, estes 32 anos de experiência, o que me dizem é que não há mecanismos que sejam infalíveis. De supervisão. Não há. Há sempre a possibilidade, obviamente, de existirem falhas e de existirem crises. Agora, aquilo que nós temos que ter, acho eu também, a capacidade de analisar é o que é que correu mal, o que é que poderia ter corrido melhor, ver relativamente a outros países porque é que as coisas correram melhor do que aquilo que nós vimos. E as análises que têm sido feitas europeias nesta área dizem muito respeito à supervisão preventiva, ou seja, tentar efetivamente chegar antes que os problemas estejam lá, e olhar aspectos que muitas vezes passam, se calhar, como segundas, eu diria, segundas questões. Porque as crises, regra geral, acabam por sempre detonar através de questões financeiras, ou falta de provisões, ou falta de capital, mas o problema, a base do problema, muitas vezes não está aí. Aliás, na grande maioria das situações que vimos em termos europeus, a base do problema está onde? Está em má governação, está em má fiscalização, está na existência de mecanismos de governação que não são os mais adequados e, portanto, acho que temos que adequar a supervisão preventiva a esse ponto e ter a coragem para atuar nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, cumprimento e nos mesmos termos seguintes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Gabriel Bernardino. E nestas audições para personalidades indigitadas para funções em entidades reguladoras ou em organismos supervisores, neste caso o sistema financeiro, para nós há sempre critérios que são objetivos e que se colocam a cada um dos indigitados, o critério da competência técnica, da independência face ao setor e o critério do interesse público, que para nós são os critérios que determinam a nossa avaliação em relação a cada um, a cada uma das candidaturas. E, portanto, nós gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para lhe fazer algumas questões, expor algumas preocupações relativamente ao mercado de capitais, para também podermos perceber exatamente a sua perspectiva relativamente às funções da CMVM e à evolução do mercado de capitais em Portugal. Uma primeira preocupação tem a ver com a integração a nível europeu, a união do mercado de capitais, que já foi aqui referida, e uma situação que leva a que cada vez mais haja um mercado de capitais desligado da realidade nacional e em que a própria supervisão se faz fora do âmbito nacional. O que também tem um problema que é, coloca muitas vezes as micro, pequenas e médias empresas que são a base do tecido empresarial português em competição, digamos assim, no mesmo plano do que grandes grupos económicos de grandes potências ou, na melhor das hipóteses, em competição com as microempresas das grandes potências. Isto aparece particularmente associado a ideias e a propostas para a criação de penny stocks, pequenas bolsas, bolsas para pequenos emitentes que colocam no mesmo plano microempresas, mas em economias totalmente diferentes. É totalmente diferente de uma economia como a portuguesa, de uma economia como a alemã ou como a francesa. E, portanto, são preocupações que temos relativamente não só à transferência de poderes, inclusivamente poderes de supervisão para o plano europeu, como também da própria enquadramento que depois tem o financiamento dessas empresas junto dos mercados de capitais num plano europeu onde, de facto, há uma grande desigualdade no contexto entre os diferentes países. Depois, uma segunda questão que tem a ver com o próprio papel de supervisão da CMVM nos mercados. Nós, enfim, não acompanhamos propriamente o modelo de supervisão independente que tem sido aplicado nos mercados financeiros. Há agora uma alteração ao Código de Valores Mobiliários e nós temos sempre a sensação, quando se discute estas alterações ao Código de Valores Mobiliários, que andamos aqui numa espécie de corrida do gato e do rato, ou seja, o mercado, as leis vão atrás das alterações no mercado e das escapatórias e das formas de especulação, circulação e de ocultação que são promovidas pelos agentes do mercado e anda-se sempre atrás desses esquemas de opacidade e circularidade que acabam por prejudicar o interesse público, como em vários exemplos do passado ficou claro. E, portanto, andamos sempre aqui a criar legislação que depois vai-se atrás do problema e muitas vezes adaptando-se ao próprio problema em vez de combater aquilo que são práticas abusivas. Uma outra preocupação que gostaríamos de referir tem a ver com, a própria âmbito de intervenção da CMVM, tendo em conta que há cada vez mais grupos económicos que realizam OPAs com o objetivo de sair do mercado de capitais, de sair da Bolsa, não é? E nós, por vezes, questionamos o que é que uma empresa ganha em sair da Bolsa, o que é que explica esta tendência de saída da Bolsa de um grande conjunto de empresas e como é que a CMVM avalia e que meios tem para escrutinar tudo aquilo que se passa fora da Bolsa. Porque com o esvaziamento da Bolsa, acabamos por depois perguntar o que é que a CMVM pode fazer e que meios é que tem, já refiro numa intervenção anterior a questão dos meios, para esse controlo do que se passa fora da Bolsa e que diz respeito, ainda assim, a mercados de capitais. Outra preocupação tem a ver com a supervisão sobre as entidades mutualistas. Esta foi uma competência adquirida há pouco tempo pela CMVM, gostaríamos de saber a sua perspectiva sobre essa matéria. Há preocupações presentes sobre esta realidade que gostaríamos de ouvir a sua opinião. E um outro aspecto que tem a ver com o crowdfunding. O crowdfunding não é propriamente aquilo que nós muitas vezes associamos, pequenos projetos de financiamento, iniciativas culturais ou de muito pequena escala. Há um crowdfunding de uma escala completamente diferente. Aliás, no relatório da CMVM 2018, refere-se que grupos como a Galp, a EDP, a Jerónimo Martins, apresentavam projetos de crowdfunding com várias desconformidades nos relatórios relativos aos intermediários das plataformas, a alterações, a irregularidades ao nível dos modelos de avaliação, fluxos de caixa, taxas de desconto utilizadas, enfim, um grande conjunto de irregularidades num mecanismo que não é, se calhar, aquilo que nós mais associamos ao crowdfunding, que é o crowdfunding de pequena escala. Há um crowdfunding de grande escala e que tem que ser também acompanhado pela CMVM, e gostaríamos de saber que iniciativas é que considera que devem ser tomadas. Por fim, uma última questão, sendo que já ultrapassei o meu tempo, que tem a ver com uma questão de transparência. Nós até 2014 tínhamos disponível um relatório anual sobre o governo das sociedades cotadas, que tinha um capítulo específico sobre a remuneração dos altos cargos nas empresas cotadas. Neste momento não temos nada com essa informação. Eu gostaria de saber se o senhor está disponível para que volte a haver uma informação sistematizada sobre as remunerações dos altos cargos nas empresas cotadas, porque era uma informação que até 2014 existia e hoje não existe. E, portanto, no sentido do aumento da transparência, convinha que se andasse para a frente e não para trás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Agora a palavra ao Dr. Gabriel Bernardino para prestar os esclarecimentos solicitados. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar, naturalmente, na mesma maneira, seguir várias questões. Relativamente à primeira questão que coloca sobre a União dos Mercados de Capitais e a questão da supervisão se tornar mais desligada da realidade nacional, ouça, eu acho que há aqui dois patamares. Por um lado temos, obviamente, a regulação e, por outro lado, temos a supervisão. A regulação cada vez mais vai ser europeia. E bem, eu diria, porque obviamente estamos num mercado único, faz todo o sentido que a regulação seja idêntica. Aquilo que eu acho que países como nós e autoridades como a CMVM deve fazer é, obviamente, estar muito presente na discussão e na preparação de tudo o que são os diplomas de regulação europeia nesta matéria, para assegurar que eventuais especificidades do mercado, a questão que falou, como, por exemplo, a dimensão das pequenas empresas, etc., que isto possa ser incluído na regulação europeia. Um dos princípios muito importantes na regulação europeia é o da proporcionalidade, aliás, é um princípio que está vertido e, portanto, isso, por aí eu acho que podemos salvaguardar essas matérias. Por outro lado, temos a supervisão. A supervisão, naturalmente, neste momento, eu diria, há um equilíbrio entre aquilo que são poderes de supervisão mais centralizados relativamente a grandes grupos, nomeadamente na parte bancária, e a supervisão mais fina, eu diria, e nacional nas outras áreas. A supervisão comportamental das entidades continua a ser da responsabilidade das autoridades nacionais, portanto, neste caso, em Portugal, da CMVM. E, portanto, por aí eu penso que podemos ter um equilíbrio que, ao fim de contas, podemos extrair o melhor das duas realidades. Quando o Sr. Deputado fala de que a regulação parece andar atrás do mercado, a realidade é, de facto, essa. O mercado é mais dinâmico, o mercado é mais avançado e a regulação demora sempre algum tempo a chegar lá. E isso eu penso que nós, o que temos feito e nos últimos anos, tem sido tentar encurtar aquilo que é o lag entre onde o mercado já está e o que a regulação pode fazer. E agora, no caso concreto das alterações ao Código dos Valores Mobiliários que está em cima da mesa, a minha percepção pela leitura que fiz, que naturalmente não estive envolvido, portanto, mas a minha leitura pela percepção que tive é que vai no sentido de, lá está, de simplificar, facilitar, mas também de eliminar algumas lacunas que existiam, nomeadamente, por exemplo, relativamente à supervisão dos auditores, o outro diploma, claramente existiam lacunas relativamente aos poderes da CMVM, portanto, Por aí eu acho que essas alterações são claramente positivas. Relativamente ao âmbito de intervenção da CMVM sobre as entradas e as saídas de bolsa, a CMVM tem que fazer cumprir, obviamente, a legislação e, portanto, os poderes são sobre as entidades que entram no mercado e, portanto, a forma como elas entram e a forma como depois se adequam aos requisitos e ao cumprimento desses requisitos. E, portanto, todo o escrutínio que é efetuado, e admito eu que não sei em concreto, mas, naturalmente, os meios são focalizados nisso. Escrutínio fora de bolsa. Eu julgo que aí a CMVM não terá competências para efetuar esse escrutínio a partir do momento em que as entidades deixam de estar em bolsa. Deixe-me dizer-lhe também uma coisa, Sr. Deputado. Quando nós vemos, e há muito isto, obviamente, em Portugal, de falar-se que cada vez temos menos empresas cotadas, empresas a saírem, etc., isto não é um fenómeno meramente só português. É um fenómeno que nós vemos também a nível da União Europeia, aliás. Aliás, vê-se que existem globalmente na Europa menos empresas cotadas e daí que no âmbito da União do Mercado de Capitais esteja a tentar ver o que é que se deve poder fazer, nomeadamente relativamente às pequenas e médias empresas. O crowdfunding, nitidamente, trata-se de uma nova realidade. Eu admito que nos primeiros momentos da aplicação desta nova realidade possam existir mais problemas. Essas irregularidades que falou, eu lembro-me também li no relatório e espero que estejam ultrapassadas, mas sem dúvida alguma que o crowdfunding pode ter diferentes realidades e a CMVM lá está mais uma vez numa ótica de proporcionalidade da aplicação não só das regras, mas também no seu processo de supervisão, deve olhar para isso com olhos diferentes. Aliás, para mim a proporcionalidade, este era um debate que nós tínhamos muito em termos europeus, a proporcionalidade não é só olhar para baixo, para os pequenos, para os que têm menos riscos. Também deve ser olhar para os que têm mais riscos e para os maiores. E, portanto, aqueles que apresentam mais riscos têm que ter uma atenção mais perto por parte da supervisão. Finalmente, relativamente ao ponto que referiu da transparência. Ou seja, eu acho que a transparência é uma base do mercado. Acho que deve possibilitar o escrutínio, deve possibilitar que os consumidores e os investidores tenham acesso a toda e qualquer informação. Desconhecia que isto tinha acabado, lembro-me de ouvir que havia este relatório anual sobre as empresas cotadas. Sinceramente, desconheço se isto era uma obrigação legal que foi retirada ou se era uma prática, uma boa prática que deixou de ser verificada. Naturalmente, tomem atenção a isto e vou verificar. Mas o meu princípio de base é a transparência. Eu acho que a transparência é um aliado da supervisão e do interesse público.
Muito obrigado, Sr. Dr. Gabriel Bernardino. Está concluída a primeira ronda, na exata medida em que não tenho inscrições para a primeira ronda, pelo que passamos de imediato à segunda ronda, a qual, como há pouco referi, o Sr. Dr. Gabriel Bernardo terá a amabilidade de apontar as questões na exata medida em que responderá apenas depois de todas elas colocadas pelos diversos grupos parlamentares, que dispõem de até 3 minutos para a sua formulação. E, pela mesma ordem, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Hortense Martins, que dispõe até 3 minutos.
Faça muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria agradecer as respostas que o Sr. Dr. Gabriel Bernardino me deu e gostaria, se tivesse oportunidade nesta última, acho eu, última ronda, ou pelo menos na segunda ronda, que aprofundasse as questões como aquela questão da poupança e da correlação com as reformas e da possibilidade de incentivarmos os portugueses a essa possibilidade, porque também tem muito conhecimento nessa questão. A questão de, porque nós também temos os riscos associados à demografia, que não é só um problema português, mas também da própria Europa. As questões da literacia financeira e da população em geral, e que muitas das vezes mesmo os nossos jovens, quando através das redes sociais até se acabam por ir para esse mundo, julgam que sabem as coisas, mas não terão essa informação com a profundidade necessária, muito também pela burocracia e pela forma encriptada como está, e se continuará a incentivar o Plano Nacional de Formação Financeira e como é que isso pode ser aprofundado, e a questão da forma como a própria CMVM pode acompanhar a crescente importância das redes sociais nas decisões de investimento dos investidores, a questão de tal dos mercados dos criptoativos e os riscos associados, que também parece uma coisa muito moderna, pode ser uma oportunidade, mas tem grandes riscos associados. É verdade que nós temos uma população que tem muita aversão ao risco, mas nós também sabemos que nós temos que, normalmente as poupanças das pessoas também são poupanças às vezes de uma vida inteira, e tudo o que aconteceu no passado e que foram objeto desta nossa aqui de debates levou a muitos momentos tristes, temos que evitar, e a supervisão tem que ter um papel fundamental nisso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ortiz Martins. A palavra agora ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Grupo Parlamentar do PSD. Faça-se, Sr. Deputado. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as respostas do Sr. Dr. Gabriel Bernardino e aproveitar agora para fazer aqui uma pergunta mais genérica, que é, sei que está motivado, sei que está preparado, mas quais são as suas expectativas gerais para o cumprimento do seu mandato? Sabemos que será com dificuldade, como vimos até pelo atual momento de recuperação pandémica, mas não podia deixar de lhe fazer esta pergunta mais geral, ainda que com algumas especificidades, também tenho algumas curiosidades ao nível das soluções para a poupança, e como investir e o que poderá ser mais implementado também no incentivar, e eram estas as perguntas finais que tinha para lhe fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Eduardo Alves, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu quando há pouco referi à questão desta corrida do gato e do rato entre a supervisão e aquilo que são os comportamentos muitas vezes desviantes do próprio mercado e que muitas vezes põem em causa até a estabilidade do sistema financeiro, os recursos públicos, enfim, temos tido exemplos vários ao longo dos últimos anos. Aqui o problema é que muitas vezes aceita-se, através da criação de mecanismos de supervisão, esquemas que eventualmente não deveriam ser aceitos. Eu dou o exemplo das criptomoedas. As criptomoedas, quer dizer, não são moeda, não é? Se calhar aproximam-se mais de um esquema de Ponzi. Aproximam-se mais daquilo que é um esquema de Ponzi, um esquema em pirâmide. Tenho dúvidas se o melhor é ir regular essa atividade ou se não é melhor encontrar as formas de impedir que ela exista e de impedir que os consumidores vão atrás desses esquemas de Ponzi. E, portanto, eu perguntava também, relativamente a esta matéria, qual é que é a sua perspectiva. Referiu a questão da revisão da auditoria, e eu não posso deixar de questionar quando se fala de transparência, e, enfim, nós muitas vezes temos aqui problemas relativos à falta de conhecimento de quem são os beneficiários últimos de fundos de investimento, e quando numa revisão do Código de Valores Mobiliários se diz que as sociedades de revisão oficial de contas deixam de ter a obrigatoriedade de ter pelo menos 50% do capital detido por revisores oficiais de contas e passa a ser apenas 50% dos votos, significa que pode ter 90% de detenção de capital por parte de fundos de investimento ou de investidores que ninguém conhece quem é que afinal são, se isto reforça a transparência ou se não pode acontecer depois situações em que estejam sociedades de revisão oficial de contas, auditoras, a auditar contas que são dos próprios investidores, porque depois elas podem deter 90% ou mais da participação de capital nessas sociedades de revisão do oficial de contas. Só não podem ter mais de 50% dos votos, mas em relação ao capital podem ter. E, portanto, eu pergunto se esta alteração em concreto vai reforçar de alguma forma a tal transparência e até a capacidade de intervenção ou se pelo contrário significa mais opacidade e que as auditoras passem a ser ainda mais controladas pelos grandes investidores e não por profissionais, enfim, registados e profissionais independentes, e se isso não coloca também problemas para a própria supervisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registro mais nenhum... Ah, sim. Sobre a intervenção inicial... Muito obrigado. Então, Sr. Dr. Gabriel Bernardino, para responder às questões formadas.
Em primeiro lugar, relativamente à questão, e muito obrigado pelas questões, obviamente, primeiro, à questão da poupança e ligando com o PEP, o plano individual. Eu acho que há aqui uma oportunidade muito grande. Aquilo que se fez em termos europeus com a criação deste produto foi tentar traduzir num mecanismo pan-europeu e, portanto, que beneficiará a mobilidade também em termos europeus, não é? Um produto simples, transparente e muito eficiente ao nível dos custos. E eu talvez explicar um bocadinho este ponto, porque eu acho que é muito importante. Nós temos muitos, em todos os países da União Europeia, em Portugal também há muitos produtos de poupança nas diferentes áreas do setor financeiro. A questão é que há muita fragmentação, há pouca economia de escala e os custos são muito elevados, nomeadamente os custos ao nível da intermediação. E se isso gera tendente a que, no fim de contas, o resultado de rendibilidade no final para os consumidores fosse baixo, numa situação de baixa taxa de juros em que nós estamos há muitos anos e que vamos continuar mais uns quantos, a existência de custos elevados tira uma parte significativa daquilo que é a rendibilidade. E isto é um aspecto fundamental e, portanto, o PEP vem limar tudo isto porque traduz uma obrigatoriedade de um limite máximo de 1% de custos anuais. Coisa que, em termos europeus, foi difícil, garanto-lhe, a indústria não estava muito de acordo, mas acho que faz todo o sentido para tentarmos também ter uma ótica mais digital, mais competitiva e, portanto, acho que devemos aproveitar em Portugal este produto, não é? Acho que há vontade também para o fazer. Este produto foi muito escrutinado em termos europeus, inclusive pelas associações de consumidores. Eu tive muito trabalho junto às associações de consumidores. Tem o suporte das associações de consumidores europeias. Gostaria muito que em Portugal isso fosse visto positivamente. De que maneira é que este produto pode efetivamente ajudar? A diferenciação deste produto tem a ver com o quê? Tem a ver com a lógica de longo prazo. Precisamente para evitar, eu diria, a armadilha do curto prazo. Porque as pessoas têm receio, sobretudo, como disse muito bem, são poupanças de muitos anos, agora vou metê-las num produto que está exposto ao mercado de capitais e num ano isto perde não sei quantos por cento. Pode acontecer. Ninguém, obviamente, pode garantir. Agora, a questão é que, se for numa lógica de longo prazo, e a realidade mostra isso e os números mostram isso, consegue-se, obviamente, ter resultados muito mais positivos. E, portanto, acho que esta cultura também que tem que ser feita. E aqui eu acho que é muito importante percebermos isto numa dinâmica, como referiu e bem, relativa à demografia e à própria segurança social. Eu acho que isto não deve ser uma questão ideológica, isto deve ser uma questão da necessidade de termos sistemas complementares. Foi publicado há pouco tempo um relatório pela Comissão Europeia relativamente aos benefícios das situações de reforma nos diferentes países. E, obviamente, o que está a acontecer é que, com as medidas que foram tomadas, e bem, para efeitos de contenção em termos daquilo que são as finanças públicas, isto vai reduzir os benefícios das pensões, é natural. E, portanto, temos que criar condições para que as pessoas possam ter regimes complementares, mas criá-las com base em produtos que possam efetivamente traduzir algo de positivo para a reforma e a rendibilidade superior. E, portanto, esta é a lógica, e a lógica está feita para estes produtos poderem investir muito no mercado de capitais também, sobretudo numa fase inicial em que as pessoas são mais jovens, têm mais tempo para recuperar se existirem problemas no mercado, e à medida que se vai aproximando da idade de reforma, investir em ativos com menos risco, para naturalmente ter menos risco para as pessoas. Portanto, isto é muito importante. Relativamente ao ponto que foi focado várias vezes da questão das redes sociais e do cripto, os novos investidores, é assim, eu acho que há realidades que nós não podemos proibir. É impossível, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas eu acho que é impossível proibir a cripto. Não vai resultar, acho que já, pelo menos pela percepção que eu vejo hoje em dia na realidade que nós temos na internet, não é possível. E, portanto, aquilo que está a ser feito também em termos europeus, e está uma diretiva neste momento a ser discutida, que é muito importante nessa área, sobre os mercados em criptoativos, é tentar ver, sob o ponto de vista não só macroeconómico, mas também de proteção do investidor, o que é que se deve poder fazer em termos de regulação para manter uma proteção adequada para o investidor em termos de informação, em termos, obviamente, daquilo que é a atuação das entidades que estão por trás, naturalmente, deste tipo de ativos. Eu preocupo-me, sinceramente, que nós não tenhamos poderes e competências para, por exemplo, analisar, e meios também, para analisar o que se passa nas redes sociais, para analisar o que se passa nos sites. Há muita gente a fazer aconselhamento, entre aspas, de investimento, inclusive em cripto e noutro tipo de realidades, que obviamente uma pessoa mais conhecedora percebe que se tratam, se calhar, de outro tipo de mecanismos, mas que, sobretudo, jovens que não têm tanto conhecimento e que estão mais apetentes a este tipo de realidades, que não se apercebem. E o que me preocupa mais também, porque lá está, vamos lá ver, isso não se pode proibir também, não é? Agora, o que me preocupa é que não haja, ao mesmo tempo, outro tipo de mecanismos mais de natureza pública a prestar a informação mais clara, mais transparente aos jovens. E, portanto, eu acho que nós temos que ter muita pedagogia, muito contacto com esta realidade, porque pode ser positivo. Os jovens terem uma apetência e uma atitude mais aberta face ao investimento pode ser positivo para todos nós enquanto sociedade. Portanto, acho que tem que ter aqui um equilíbrio e essa discussão está a ser feita neste momento. Portanto, não há dúvidas absolutamente nenhumas quanto a isso. Quanto às minhas expectativas gerais, Sr. Deputado, relativamente ao cargo na CMVM, ouça, toda a minha vida eu estive ao serviço do interesse público. Não, diferentes funções, nacional, internacionalmente, e, portanto, aquilo que me motiva é trabalhar com equipas competentes, é trabalhar com equipas que tenham ambição, e motiva-me, sobretudo, poder fazer parte de mudança. E uma das frases que eu mais gosto é de que a melhor forma de prever o futuro é construí-lo. E é isso que eu gostava de fazer. É isso que me motiva, a vir para Portugal, a voltar, a olhar para o mercado de capitais e a tentar fazer parte de uma mudança que eu penso que podemos fazer num paradigma positivo, acho eu, quer para a economia, quer para as famílias. Finalmente, relativamente à questão das sociedades revisoras oficiais de contas e o ponto que mencionou daquilo que está na proposta de lei. Tanto quanto me é dado a entender, trata-se de uma disposição que foi colocada por recomendação da OCDE, um relatório que foi feito há pouco tempo, que diz respeito à questão do acesso às profissões e de que profissões, nomeadamente, que são muito autorreguladas, de abrir mais o acesso a essas profissões, o que me parece positivo. Eu percebo o que o Sr. Deputado referiu relativamente a possibilidades de haver conflitos de interesses, etc. Naturalmente, essas situações serão evitadas com toda a certeza. Agora, é assim, pessoalmente, e mais uma vez, da minha percepção do que eu leio, que não tenho mais informação, eu diria que há aspectos no diploma relativamente aos auditores que são muito mais relevantes. Acho que há um aspecto importantíssimo que diz respeito às competências da CMVM relativamente à avaliação da idoneidade dos membros dos órgãos sociais que não são ROCs, que neste momento não têm essa competência e que deve passar a ter, e fundamentalmente eu acho que há aqui uma questão de atuação por parte da CMVM relativamente àquilo que nós esperamos do que os auditores e as entidades de fiscalização façam. Eu confesso que fiquei surpreendido, vindo de fora, fiquei surpreendido ao ver, por exemplo, e o que sei é o que está no público, portanto não sei mais nada, mas, por exemplo, aquilo que aconteceu no caso do WandaLeaks e aquilo que se viu, aquilo que a CMVM depois analisou relativamente a irregularidades que estavam a ser cometidas. E, portanto, preocupa-me, acho que o poder que os auditores, que as comissões de fiscalização têm um poder muito importante, os sistemas de governação, eles fazem parte integrante dos sistemas de governação, são um elemento que deve dar confiança e garantia também ao interesse público e, portanto, preocupa-me aquilo que eu vi, espero que não seja o comportamento geral, terei tempo com certeza de centrar nessas funções de avaliar, preocupa-me muito mais isso, sinceramente, do que a questão da abertura das sociedades e do capital, que penso que é um aspecto que pode ser positivo e que pode ser perfeitamente gerido.
Muito obrigado, Dr. Gabriel Bernardino. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que está nestes termos concluída a audição da personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários. Nos termos da lei, a audição suceder-se-á a emissão de parecer fundamentado por parte da Comissão, que é um pressuposto necessário para futura resolução do Conselho de Ministros, sem o parecer, não pode ser feito. E, portanto, agradecendo uma vez mais ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira a disponibilidade para a elaboração da proposta de parecer que será apresentada a esta Comissão para a reunião já agendada para quinta-feira, resta-me, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer ao Dr. Gabriel Bernardino todos os esclarecimentos prestados em instâncias das senhoras e senhores deputados e a todos desejar a continuação de uma boa tarde. Saia-se a radar. Muito obrigado.